a mensagem que anunciamos quando vem o Euroaquilão, ela tem como base o versículos especial 13 e 14, que diz o versículo 13 que soprando o sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam e, fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta. Mas não muito depois deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão. O versículo 20 deste texto, deste capítulo 27, é muito sério, porque o apóstolo Paulo chegou a dizer, não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma grande tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Meu querido irmão, esse versículo, ele é muito sério, porque diante da tempestade que se abateu sobre aquele navio que ia em direção a Roma, até o apóstolo e os seus acompanhantes, todos chegaram à conclusão de que ia ser muito difícil escapar. Mas o curso da vida assemelha-se à navegação no mar, onde sempre nós nos sujeitaremos a tempestades. A grande questão é como suportá-las e não tão somente como evitá-las. O grande Max Lucado nos legou e nos deixou uma frase que eu acho muito interessante. Quando sua perspectiva está em Deus, seu foco está naquele que vence qualquer tempestade que a vida pode lhe trazer. Ou seja, quando nós focamos em Deus, nós estamos prontos para enfrentar qualquer tempestade. Então eu queria encorajar você a suportar os dias de tempestade, entendendo que, ainda que haja grandes perdas por conta dessa tempestade, nenhum mal sucederá à sua vida, pois ela é o dom mais precioso que Deus lhe deu. O Euroaquilão foi a maior das tempestades enfrentada pelo apóstolo Paulo na ida a Roma, pois ele tinha um grande desejo de pregar em Roma, de pregar o evangelho naquela cidade, porque o Senhor lhe havia prometido lá em Atos 23 e 11. Mas quando ele chega aqui, que se depara com essa navegação que ele entendia ser incômoda, por conta de uma experiência que ele já tinha, ele conta lá em 2 Coríntios 11, 25, que passou por 3 naufrágios, mas este foi o mais marcante, porque ele chegou a afirmar, fugiu de nós toda a esperança de nos salvarmos. Por conta de sua experiência, ele havia alertado ao pessoal do navio de que a navegação ia ser incômoda, inclusive com prejuízo para o navio, para a carga e para a vida. E o que de fato aconteceu? Esse fato nos ensina que navegando pelo mar da vida somos susceptíveis a enfrentar tempestades e nelas só o Senhor pode nos ajudar. A sua tribulação, a sua tempestade que está passando, o seu Euroaquilão, meu irmão, minha irmã, só o Senhor pode te ajudar. O dicionário bíblico vai dizer que Euroaquilão é uma tradução mais exata de euros, ou vento suleste ou leste, e aquilo. É uma junção de euros mais aquilo. O vento, esse aquilo, é o vento nordeste, que descreve bem a fonte do vento como um chamado leste-nordeste. Hoje já não se usa esse nome Euroaquilão, os marinheiros que navegam em Malta, por exemplo, eles chamam esse vento de Gregale, que é um vento sul que muda, assim, de repente, para tornar-se um violento vento norte, acompanhado, inclusive, de chuvas, que são comuns lá no Mediterrâneo Central. Mas o que nos interessa saber além disso? O Euroaquilão surgiu quando tudo estava muito calmo. A história do Euroaquilão é uma mensagem do que pode acontecer na vida do crente. Primeiro, houve o aviso profético. Havia terminado o dia do perdão, o Yom Kippur, no final de setembro, início de outubro, e Paulo, por experiência, advertiu a todos sobre o perigo da viagem, mas não acreditaram nele, preferindo acreditar no mestre do navio. Mas, em segundo lugar, houve a falsa calmaria. Quando eles, diz o verso 13, que quando eles chegaram num lugar e soprando o sul brandamente, lhes pareceu já terem o que desejavam, e fazendo-se de vela, costeando perto de Creta, achavam, inclusive, que era impossível uma tempestade. Mas, em terceiro lugar, a imprevisível tempestade de fato aconteceu. E o verso 14 diz que, de repente, sem que eles esperassem, houve uma reviravolta, pois surgiu um pé de vento chamado Euroaquilão. Esse vento veio com uma força que o navio era lançado de um lado para o outro, saiu fora do curso, e todos se renderam à fúria do vento e deixaram o navio ir à deriva. E aí alguns outros tentaram empreender todos os recursos disponíveis, temendo que o navio pudesse se encalhar nas areias movediças ou bancos de areia de Sirte, que ficava ao norte da África, no Golfo de Sidra, o que nos mostra que o recurso ou os recursos que eles utilizaram foram inúteis para que ele enfrentasse essa forte tempestade. Mas houve também as perdas sofridas. A tempestade os castigava de tal forma que tiveram que lançar ao mar toda a carga do navio. E no terceiro dia, diz a Bíblia, que eles lançaram até mesmo fora a armação do navio, ou seja, o mastro, as pranchas e talvez a vela principal com toda a sua estrutura. Devem ter jogado para a popa do navio e às vezes isso era usado para ficar pesado na parte traseira do navio para servir de freio por conta do mar que jogava com muita força o barco para frente. Mas a situação parecia perdida, pois alguns dias sem sol, sem estrelas e os fortes ventos soprando com ímpeto sobre aquela embarcação, eles perderam toda a esperança de se salvarem. E aí quando entra a repreensão de Paulo. Paulo os repreende dizendo, não havia meios de determinar uma rota a seguir, estavam perdidos, então Paulo os relembrou. Olha, vocês deveriam ter me ouvido o meu conselho, evitado tamanho prejuízo. Mas em seguida, Paulo os encorajou também a comer, pois tinha a convicção de que só o navio se perderia, mas todos escapariam com vida. É interessante que às vezes Deus nos repreende, nos avisa, nos orienta, mas nós insistimos diante da calmaria, porque como tudo está calmo, parece que Deus não está operando. Quando, na verdade, a gente deve ficar preocupado quando tudo está calmo, quando tudo vai bem. Porque quando tudo vai bem, não é sinal de que Deus está agindo. Pode ser, mas não é. Agora, quando tudo vai mal e você vê que o barco vai para um lado e para outro e você não tem escape, Deus está presente ali para nos ajudar. Paulo repreendeu a ele. Deus não nos livra da tempestade, mas nos livra na tempestade. E em meio àquela grande tempestade, Deus estava com Paulo e lhe enviou um anjo com a mensagem: ninguém perderá a vida, somente o navio será destruído. E Paulo, então, diante dessa palavra, ele transmite para aquelas pessoas uma mensagem de encorajamento. Tenham ânimo, pois eu confio em Deus que tudo se cumprirá como me foi revelado, e iremos dar numa ilha, e nenhuma vida perecerá. Então, quando o Euroaquilão surgiu, tudo estava muito calmo. Mas a segunda lição que nós podemos extrair desse texto é quando a nossa expectativa de escape pode significar a morte. Paulo já os havia advertido sobre o perigo da viagem. Em seguida, os advertiu que iriam dar numa ilha, mas se salvariam. Porém, os marinheiros tiveram a falsa sensação de terem encontrado uma saída. Diz os versos 28 e 30, que eles lançaram o prumo e encontraram 30 braças. Lançaram mais adiante novamente e encontraram 20 braças. Ouviam barulhos que pareciam ser ondas quebrando, então imaginaram que estavam na praia e então já tentaram se salvar. Que eles fazem? Pega o batel, que é um barco pequeno, que já tinham recolhido para dentro do navio, e lança-o novamente para fora do navio na tentativa de se salvarem. Meu querido irmão, o que aconteceu ali foi que todo prejuízo poderia ser evitado. Primeiro, se desse ouvidos àqueles que tinha, ou aquele que tinha experiência com Deus, ao invés daquele que tinha conselho só de experiência técnica, conhecimento técnico. Às vezes nós ouvimos mais as pessoas que possuem experiência técnica do que aquele que possui experiências com Deus. Mas, em segundo lugar, se não iludissem com as circunstâncias, se não se iludissem com as circunstâncias favoráveis, tudo seria jogado no mar, eles morreriam, porque tudo parecia que era um céu de almirante. Eles imaginavam, ah, está tudo muito bem, está tudo tranquilo, não vai acontecer nada. Mas, terceiro lugar, se dessem ouvidos à palavra profética de que iriam parar numa ilha, não cairiam também da armadilha das falsas aparências. Porque eles acharam que se tinham 30 braças, se tinham 20 braças, se tinham barulho de ondas, então estavam chegando numa praia. Às vezes nós queremos escapar para os nossos próprios meios da tempestade e não conseguimos. Não tem jeito. E Paulo disse, se tentarem escapar, todos vocês perecerão. O que que Paulo estava dizendo para eles? Se não tentarem escapar se vocês tentarem escapar pelos seus próprios métodos, quando Deus já disse que vocês vão perder o navio, que vocês vão perder a carga, que vocês vão sofrer esse dano material, esse prejuízo, mas a vida de vocês será escapada, então se vocês tentarem outro meio de escapar-se desse navio, vocês vão perecer. Paulo foi enfático, porque já tinha ele, Deus já tinha garantido a Paulo que nenhuma alma pereceria. Mas às vezes nós ultrapassamos isso na aflição, na angústia, no desespero e queremos encontrar um escape fora do escape que Deus já providenciou. Mas a terceira lição que nós podemos aprender desse texto é como enfrentar o nosso euroaquilão. Porque eu acredito que muitos de nós estejamos enfrentando o euroaquilão. No texto há lições para a nossa vida espiritual. Pois é possível que muitos crentes estejam enfrentando o seu euroaquilão quando tudo estava indo bem na sua vida. Mas de repente surgiu a inesperada tempestade. E a pergunta que não quer calar: o que devo fazer e como devo fazer? Meu querido irmão, nossa existência é como um barco navegando nos mares da vida. Portanto, fique atento, pois tudo pode acontecer. Não entre no mar achando que não vai acontecer, porque Jesus disse, no mundo tereis aflições. Jesus não garantiu essa vitória que se prega aí pelo Evangelho da Prosperidade. Jesus não garantiu essas bênçãos que se pregam aí pela TV. Jesus não garantiu isso. Jesus garantiu que nós teremos tribulações, mas ele venceu o mundo. Então, em primeiro lugar, nossa existência é como um barco navegando. E tudo pode acontecer. Mas, em segundo, por vezes temos que caminhar abaixo das nossas expectativas por causa das situações contrárias. Às vezes nós criamos uma expectativa, fazemos uma expectativa, mas por causa da situação contrária, tudo isso se esvai. Mas nós não perdemos a fé, a confiança e a esperança de que a nossa vida está guardada pelo Senhor. Terceiro, às vezes ouvimos um conselho vindo de Deus, mas não damos importância. Por isso somos surpreendidos pelo euroaquilão. Em quarto, nossos recursos diante do euroaquilão são inúteis. O que nos leva à rendição à tempestade. Diz o verso 15 que eles deixaram o navio ir à toa. E à deriva, não tinha o que fazer. Mas em quinto lugar, a vida também nos leva a bons portos. Vocês podem ler o texto do versículo 8, que eles chegaram num lugar chamado Bons Portos, que era bom para eles invernarem ali, mas eles não quiseram, porque o comandante, não, vamos prosseguir. Às vezes Deus nos leva para bons portos, e esse é um sinal de Deus de que deveríamos adiar um pouco aquilo que estávamos pretendendo fazer. Aquela viagem, deveríamos esperar um pouquinho mais, deixa passar o inverno, mas eles decidiram ir em frente. Não perceberam que aquele era um sinal de Deus para uma reavaliação, para o reabastecimento, para a recuperação mental da vida. Às vezes, no afã de conquistas, quantas pessoas atropelam tudo, não escutam o aviso de Deus. Mas ainda, em sexto lugar, Quando desprezamos o aviso de Deus, a tempestade vem para nos causar perdas, prejuízos e desesperança. E foi o que aconteceu. Assim, você pode encontrar no versículo 21. Em sétimo lugar, as perdas sofridas pelo navio Adramitino representam aquilo que também perdemos em nossa vida. E o que, que aquele navio perdeu? O navio perdeu a direção, perdeu o potencial. Os homens que estavam ali, todos eles perderam a direção, perderam o potencial, perderam a confiança, perderam a provisão, perderam o equilíbrio e perderam a esperança. Essas perdas todas aconteceram. E é exatamente o que acontece conosco na nossa vida quando estamos navegando. Também perdemos isso. Mas o último ponto da nossa lição, o quarto e último ponto, a navegação incômoda aponta para as realidades da vida. Quando tudo vai bem, somos tendentes a nos descuidar, caindo nos laços das falsas linhas de chegada. Como disse Jó no capítulo 15, versículo 31, não confie, pois, na vaidade, enganando-se a si mesmo. Assim pode ser, por exemplo, um casamento cheio de conflitos, brigas, desajustes e desamor, após anos de felicidade, sua navegação incômoda. Pode ser também uma realização profissional frustrada pelas contingências da vida. Isso pode ser uma navegação incômoda. Pode ser a frustração de um projeto ministerial ou de um outro projeto que fracassou e que ficou pelo meio do caminho. Isso também é uma navegação incômoda. Pode ser um amor não correspondido ou grandes oportunidades perdidas e o arrependimento por não ter aproveitado o tempo certo. Isso também é uma navegação incômoda. Pode ser também sonhos que se esvaíram no meio do caminho, desejo não realizado por conta da idade que chegou antes, chegou mais rápido do que a realização do seu projeto. Pode ser uma crise financeira por falta de planejamento no passado ou uma má gestão dos recursos em aplicações equivocadas por confiar na experiência e na intuição. Mesmo assim, meu querido irmão, nem tudo está perdido. Pois precisamos compreender que quando tudo vai mal em nossa vida, não é atestado de que Deus nos abandonou. Pelo contrário, é nesse momento que Ele nos prova o seu amor e a sua doce presença. Portanto, a confiança em Deus é a rota fundamental para nos mantermos esperançosos diante das adversidades. Deus quer preservar sua vida, então pare de se preocupar tanto como se ela estivesse afundando. Ela não está afundando. O navio e as cargas podem se perder, mas a tua vida está preservada e você vai chegar a Roma, que é, entre aspas, o lugar que Deus traçou para você, seja uma conquista, seja uma vitória, seja uma bênção. Mas que Deus te abençoe e faça cumprir as promessas na sua vida. É o que eu desejo em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.